Ronda da Noite. Com Luís Caetano.
Boa noite. A Ronda recorda hoje Batista Bastos. Na conversa tida neste programa em maio de 2014, a propósito do livro Tempo de Combate, editado pela Parsifal. Armando Batista Bastos morreu hoje, tinha 83 anos, saltou de braços abertos para a revolução porque tanto lutou, porque tanto esperou, mas nunca calou a voz crítica, símbolo de um jornalismo que já não existe e crítico do jornalismo que se faz hoje. Batista Bastos é também um dos escritores que marcam a literatura portuguesa dos últimos 50 anos. Onde é que estamos? A 9 de maio de 2017, num país mais pobre. Mas como diz Batista Bastos na conversa que vamos ouvir a seguir, ter saudades é bom. Vai ser assim a Ronda. Música a começar, a Gymnopédie número 1 de Erik Satie, a interpretação de Pascal Roger. Thank you. olho para os rostos destes que nos têm governado e não reconheço neles qualquer semelhança com os nossos rostos comuns. Observem bem. Abreviados, ausentes, as sombras que neles poisaram são repintadas de vigílias tétricas em que se arredaram o bater comovido do coração humano e o pulsar da mais escassa ternura. Como conseguem viver nesta miséria de fazer mal, de nos fazer mal? Têm-nos extorquido tudo e ainda querem mais, numa obscura vingança cujo propósito, decidido e inclemente, é o de nos tornar infelizes. Pobres sempre o fomos. O domínio de uma classe sobre as outras exige essa forma escabrosa de brutalidade e sempre houve quem se prestasse ao papel de serventuário do poder. Mas leiamos a história e ela nulo ensina a resistir e a combater. Vejam 1383, 1640, os atoleiros, as linhas de torres, o 5 de outubro, o 25 de abril. Salta da cama, Bastos, a revolução está na rua. A Isaura beija-me, toma cuidado. Andei por muitas e ela demonstra com serena apreensão os receios que a assaltam. Desta vez vou só escrever. Temos dois filhos, o terceiro nascerá em pleno festim da liberdade. Atravessa a madrugada de Lisboa e as ruas já exprimem uma espécie de selvagem alegria. Foram despertas pela voz de Joaquim Furtado, que no Rádio Clube Português as avisa de que aí está o dia inicial inteiro e limpo, porque esperávamos. Chega ao jornal, o Diário Popular, claro, e já lá estão o Corregedor, o Fernando Teixeira, o Abel, o Zé de Freitas, o Jacinto, o Magro, o Bernardino, o Zé Antunes. A tensão é muito grande e o desassossego que se nos impõe torna os nervos numa teia reticular quase dolorosa. Olhamo-nos e vamos às nossas tarefas. Os telefones azucrinam, os telexes retinam, os gritos soltam-se. Correm as horas. Andamos, uns e eu, num vai-vem entre o Carmo e o jornal. Até que a história retoma os seus direitos. Zé, digo para o Zé de Freitas, o fascismo caiu. As lágrimas corriam-nos e ele, vamos lá ver, cético por muito ter visto e em excesso ter sonhado. Telefona-me de beijo ao Manuel da Fonseca. Vem para Lisboa, caiu o fascismo. Ele, epá. Mais nada. Não era preciso dizer mais nada. Não te esqueças de mandar provas à censura, avisa ao Fernando Teixeira e o Zé de Freitas. Oh, Fernando, nesta altura a censura já foi para a P que apariu. Onde é que eu estava no 25 de Abril? Onde devia estar? Com os meus camaradas inesquecíveis. A ajudar a escrever um jornal exato, infalível, jubiloso, exaltante e alvoroçado. Este número não foi visado pela Comissão de Censura. Vocês, reverendes e autoritários, não têm nada disto, nem nada a ver com isto. Memórias de um dia que se não fazia noite. Um dia elementar e tão claro e liso como um milagre perfeito. É a crónica O Dia do Milagre Perfeito, que começa com belas palavras de Sebastião da Gama. Pelo sonho é que vamos. Bem-vindo à Antena 2, Batista Bastos.
Obrigado, eu que agradeço muito.
Crónica que está no livro Tempo de Combate, agora publicado pela Parsifal. Batista Bastos, 80 anos, as contas são fáceis de fazer para vermos que o tempo em liberdade vai agora ultrapassar o tempo vivido sob ditadura na sua vida. É uma espécie
já passou,
de...
Já quase passou, não é?
Reviravolta no resultado, se isto fosse um jogo de futebol, o tempo em liberdade vai ganhar.
Já quase passou. Mas é um ano triste, não é? É muito...
Este é um livro de tristeza e de raiva.
Sim.
Quem são os reverendes e os autoritários a quem se destina esta crónica? Este, vocês não sabem o que eu passei, o que eu senti.
Enfim, que nos governa, não é? Que nos tem governado e que não tem património. Quer dizer, não tem património cultural, porque nós temos a memória desse património, que é, por exemplo, o Zeca Afonso, o Adriano Correia de Oliveira.
Um cravo vermelho.
Ainda aqui há disto e vou ouvir uma gravação do Adriano, que foi meu companheiro, de noitadas, de copos, de sonhos, de desventuras. A trova do tempo que passa é, de facto, uma coisa espantosa, não é?
É o grande, a grande canção que Manuel Alegre elege como a que tem poemas seus.
É uma coisa extraordinária. Quando ele diz no final, não é? Mesmo na noite mais triste, em tempos de servidão, há sempre alguém que resiste, há sempre alguém que diz não. E isto é verdade, sabe? Em relação, por exemplo, à nossa... ao conhecimento, por exemplo, que eu tenho da história de Portugal, há sempre alguém que diz não. É impressionante. Não há uma... como é que eu ia dizer? Não há uma... não há uma carneirada. Às vezes parece. Mas não há uma carneirada, porque há sempre... há sempre alguém que não está de acordo, que é dissidente, que é dissente. E isso catalisa o nosso pessoal entusiasmo. Eu fui amigo, eu tive a sorte de ter muitas dificuldades na vida.
Ensinou-nos muito.
Sim, pois, quero dizer, eu venho das classes populares, da gente de famílias pobres, não é? E vivi nesse mundo de... que temos que também desmistificar, não é? Porque o mundo operário é muito violento. O mundo do trabalho é muito violento, não é?
Também há brutos e canalhas.
Pois.
Também há gente de caráter, enfim, é como tudo.
Eu entendo hoje, passados estes anos todos, que a experiência de dureza dessa gente justificava também um certo mal-querer e uma certa agressividade. Agora, eu aprendi com essa gente. Eu dei muito bem com tipógrafos. O meu pai foi construtor de jornais, era tipógrafo. Chefe, fundou o Diário Ilustrado, o Diário Popular, e acabou no século já. Já cansado e doente e velho. Mas esse mundo do operário dos tipógrafos é uma coisa que me apraz sempre. Porque eu tive grandes amigos e tenho muitas saudades. Ter saudade é bom, ao contrário do que se diz. Porque ter saudade é ter lastro, é ter história, é ter um passado, não
é? É ter memória.
E essa gente, de facto, era uma gente... eu conheci tipógrafos extraordinários, sabe?
Está a falar de um mundo que desapareceu.
Desapareceu completamente. Já
hoje é tudo com um computador à frente.
Hoje é tudo, é. Hoje o jornalista quase que faz tipógrafo também.
Claro.
Mas era gente culta, não é? Eu sou um grande leitor da Bíblia. E mas grande leitor. E quem me ofereceu a primeira Bíblia que eu tenho, tenho várias, tenho essa toda sublinhada, foi um tipógrafo anarquista. E devo dizer que eu andei pelo mundo inteiro em reportagem, e quando estava atrapalhado, não sabia como é que ia começar o texto para mandar para o jornal, abri a Bíblia e uma página qualquer me inspirava ao começo da...
Inspirava ou dava-lhe um estado de espírito?
Inspirava-me.
Paz
inspirava-me,
qualquer.
Inspirava-me. A Bíblia é um grande livro de ensinamentos, não é?
E ainda continua a fazer isso?
Sim.
Às vezes nas indefinições da vida?
A miudade às vezes. A miudade às vezes. Tenho várias Bíblias. E a Bíblia é um manancial de ensinamentos, não é? Não é preciso um indivíduo ser crente.
Não é o seu caso, não é crente.
Não, eu sou ateu. Eu não sou agnóstico, sou ateu mesmo, não é?
Mas é um bom conjunto de literatura feita por diferentes autores.
A Bíblia é um tratado de... É um tratado de consciência, antes de tudo. E a mim dá-me sempre a ideia que... por exemplo, que é que eu me meti em política desde muito novo e passei as passas do Algarve, e ainda bem, não estou a lamorear-me. Porque a minha posição perante a política é uma posição de ordem moral, sobretudo, não é? E a Bíblia ensina-nos isso. Ensina-nos a nos fortalece as nossas eventuais convicções de ordem moral a resistir, a resistir. E comove-me muito ainda hoje. Livros, quero dizer. O Abelard é que dizia que eu tinha lido tudo e não faltava mais nada. O Abelard era um...
O que não podia ser verdade.
Ah,
mas,
claro.
Mas era um sublinhar de como o Batista Bastos era um grande leitor. A conversa com Batista Bastos, as crónicas do Jornal de Negócios e do Diário de Notícias dos últimos tempos estão reunidas agora, uma seleção em Tempo de Combate, livro editado pela Parsifal. São textos encordoados, bonita expressão que chama este livro, um livro de denúncia e de acusação, em particular ao governo de Passos Coelho, à presidência de Cavaco Silva, aos que mandam na Igreja em Portugal e na banca, ao poder que se entende tão bem, em resumo. Sente-se mais jornalista, escritor ou cidadão nestas crónicas?
Eu pertenço a uma tradição cultural, digamos assim, onde os jornalistas tinham sempre um livro enchantier, como dizem os franceses. E recordo-me que há, na minha opinião, as maiores páginas da literatura portuguesa estão tumularmente dispersas em jornais ou então em livros. Por exemplo, ninguém lê hoje o Arturo Portela. O Arturo Portela foi um pai, não é? Foi um homem absolutamente extraordinário. Um grande jornalista, porque era simultaneamente um grande escritor. Uhum. E outros, quer
dizer... Raul Brandão, por exemplo, que tem vindo a ser redescoberto agora.
O Brandão que foi chefe de redação da República. Não? O Raul Brandão é um homem... Ele diz que era um produto dos jornais, como o Alexandre Herculano. O Herculano, que foi um grande jornalista e um grande historiador, dizia: eu sou apenas um produto da imprensa.
E o Batista Bastos sente-se também nessa linhagem?
Sim, eu sou dessa, modestamente embora, sou dessa linhagem, não é? E gosto muito de os reler. O Herculano, volta e meia, releio o Herculano. E vale a pena assistir à coragem daquele homem, à lucidez impressionante e àquilo que ele viu e pensou. O Bulhão Parto tem 3 volumes de memórias e num dos volumes fala, ele era amigo do Herculano, e num desses livros ele assiste praticamente à morte do Herculano. O Bulhão Pato. Não era só do arroz à Bulhão Pato. Era também um memorialista admirável. E diz uma coisa extraordinária. É que um dia vai ver o Herculano ajuda. E o Herculano diz-lhe isto: ó, meu amigo, isto dá vontade de morrer. É o que eu penso neste momento da sociedade portuguesa. Isto dá vontade de morrer.
A crónica é género que cultiva há muito. Chegou mesmo a gravar um disco, Sinal do Tempo. Crónicas com música de António Vitorino de Almeida.
É verdade.
Que foi em 73.
Sim.
Que crónicas eram essas
foi
que gravou?
Proibido para censura. Eu contava a história várias histórias. E uma delas era, de facto, muito violenta, porque foi uma coisa que me perturbou imenso. Foi aquele general... Durante a Guerra do Vietnã, aquele general Ngoc Lué, que perante as câmaras de televisão matam a tiro na cabeça um guerrilheiro Vietcong. E eu fiz uma... Foi essa, penso eu, que determinou a proibição do... do disco, a passagem do disco nas rádios, sobretudo. Aquilo é uma história muito engraçada, porque é uma proposta que me faz o Carlos Cruz. Diz assim: pá, porque é que não fazes um disco?
Isto é nos tempos do Zip Zip ainda? Sim. 73, claro.
E eu já, pá, não, a minha voz é uma voz de areia molhada, não tem? E o tipo diz: não, vamos fazer isso. Com música. Eu fiquei apavorado.
Poemas havia já alguns, agora crónicas não me recordo de discos não, com crónicas musicadas.
E assim foi, e o António Vitorino de Almeida fez então umas músicas especiais para as 4 crónicas, era um disco não sei, pequeno. E assim foi. Aquilo era o começo de uma série.
Mas se calhar ficou por aí, não?
Ficou. Começava por mim. E eu ao Carlos de Oliveira, eu ainda cheguei a levar o Carlos de Oliveira a um encontro com o Carlos Cruz, no escritório que era ali junto do Teatro Vilaré, e o Manel da Fonseca, e depois ver se o que é que continuava. Não é? É uma época grandiosa, sabe?
Calculo.
Porque é uma época onde é tudo posto em questão. É tudo posto em questão. E é preciso. Não? É a época dos levantamentos dos nacionalismos africanos. É a época dos grandes golpes de Estado na América Latina. Eu assisti ao golpe de Estado no Brasil em 1964. Cheguei lá ao Rio de Janeiro no dia em que o golpe dos militares estava a desenvolver-se. Ainda tive um problema com a polícia, não é?
Mas não queriam deixar entrar?
Não, porque não deixaram. Com as crónicas que eu mandava para a República, não é? Um dia chegaram lá dois detetives do DOPS, era o Departamento de Ordem Pública, não sei como é que chama aquilo, Polícia Política do Brasil. Mas depois, porque eu não tinha, não era mais nada, não é? Não era por causa das crónicas, diziam eles. Era porque eu não podia ganhar dinheiro. Estava lá como turista, não é?
Inventaram qualquer coisa.
Mas o Raul Salmado, com quem eu tinha ido ao Brasil, interpôs-se naquilo e aquilo ficou. Mas foi uma experiência terrível, sabe? Eu vi matar pessoas. Vi atiradores de ilharga, não é? Coisas terríveis, o que dá. A dimensão do homem. O homem é capaz das maiores, como sabe, não é? Das coisas mais grandiosas e da perfídia mais vil. O homem é capaz de denunciar um amigo, não é? Que é uma coisa que eu acho, ainda hoje, com 80 anos, acho uma coisa de uma vileza, de uma crueldade e de uma baixeza de espírito que revela o que é condição humana, é isto, não é? Não, quem sou eu para julgar?
Sendo que há sempre escolha, há sempre uma opção por que caminho seguir. Este livro fala-nos de homens que optaram por um caminho e de outros por outro, de uns melhores e dos piores. No seu olhar, falávamos desse disco de crónicas, editado em 73, rapidamente apreendido. Depois chega a escrever para a rádio, já após o 25
muito,
de Abril.
Muito.
Fala-nos dessa experiência, já que está neste meio que conheceu.
Eu trabalhei, fiz tudo menos teatro.
Nem um pezinho no teatro, nem o Hélder Costa ali
nada,
no...
Nada, não, não. Mas, por exemplo, fiz cinema como figurante, digamos assim.
Bem, escreveu o guião de Bellarmine, por exemplo.
Bellarmine.
Isso, um dos grandes filmes do cinema português.
Fiz muita coisa e ganhei a minha vida, modestamente embora, fazendo coisas para o cinema, que é uma das minhas grandes disponibilidades.
Mas não tem escrito muito sobre cinema.
Pois deixei.
Chegou a publicar dois livros sobre cinema, foi crítico na imprensa, mas isso foi quase no início da sua vida de jornalista.
Foi, quero dizer, eu utilizava a crítica de cinema como uma tribuna política, não é? É durante o período do macartismo nos Estados Unidos, eu tenho uma grande relação cultural com os Estados Unidos, e seguia muito a tragédia daquela gente, não é?
Ainda é uma nódoa, é uma nódoa na história americana, o macartismo.
É uma das nódoas, não é? É uma das nódoas. A história americana está pejada destes crimes hediondos, não é?
Lá está, um grande país capaz do melhor e do pior.
Um país extraordinário, eu quero dizer, isso está fora de questão. com grandes escritores, grandes pintores, grandes cineastas, grandes cantores, grandes tudo. Pois tem estas, pois tem a invasão do Vietnã, tem o Camboja, tem tudo isso, não é? Tem o, a Operação Condor, que é na América Latina, que é patrocinada por um tipo sinistríssimo, chamado Vernon Williams, que era um general extremamente culto, poliglota de 7 ou 8 línguas, é um dos indivíduos que programa essa coisa sinistra, não é? Apoiada por intelectuais. É um conceito cultural. Eles usam a pistola para tudo, não é? Ou para quase tudo.
E, portanto, escrevia muito sobre cinema numa altura em que o cinema andava sob pressão nos Estados Unidos.
Sim, pois havia as pequenas cinematografias que faziam resistência, não é? Claro. Isso é...
E conseguia escrever sobre elas?
Sim, faziam umas metáforas. Deixava? Faziam umas metáforas. Okay. Até que começaram a descobrir que aquilo era mais profundo
do que
a aparente superficialidade. Mas há coisas estranhíssimas, sabe? Por exemplo, eu recebia muitos, nunca soube quem nos mandava, muitos livros em inglês e em francês e em italiano, que é as línguas enfim, que eu tenho mais acesso.
Enviavam para o jornal?
Enviavam para o Século Estrado. Revistas e tal, embrulhadas. A Lettre Française, por exemplo, a New Critic, tudo. Quer dizer, isso... Eu gostaria de saber quem é que me mandava essas.
Se alguém souber, que nos esteja a ouvir, pois, que nos contacte, porque...
Eu era um miúdo, tinha 20 tempo. Anos, não é? Era... Mas é que, como eu disse, eu vinha de um mundo difícil, de um mundo... Ou as pessoas hoje não fazem ideia, ou já estão a fazer...
Ou algumas farão, claro.
Do que era o mundo português naquela altura, não é? Eu, antes de viajar pelo estrangeiro, andei muito por Portugal. Quer dizer, eu sabia coisas, aprendi coisas, não é? Que eram... que me chocavam muito, não é? Eu sou um produto disso. Sou um produto da injustiça a que assisti. Porque eu não quero nada. Eu sempre vivi com dificuldades. E é bom que eu diga isto. Porque me fortaleceu. Essas dificuldades fortaleceram-me. Fizeram com que eu lesse mais, com que eu... E depois tive a sorte de conhecer alguns das grandes figuras da cultura e da resistência portuguesa, não é? Fui amigo do Aquilino, quem lhe fez a última entrevista fui eu, do Carlos de Oliveira, do Manuel da Fonseca, do Joaquim Namorada em Coimbra, quer dizer, do Luís Veiga Leitão, sei lá.
E também recebeu deles muito, da vida deles.
Essa gente... Meu querido amigo Luís, era uma gente extraordinária, sabe? Porque eu hoje é que tenho a noção da importância daquela gente. Porque era uma gente, de facto, que resistia, que dizia não, não é? E essa posição de ordem moral, sobretudo de ordem moral, era que me dava e me deu uma espécie de escora e de apoio à minha vida. E isso foi bom.
Falemos da rádio, então, conte-nos como foi escrever para a rádio.
Olha, eu comecei num programa noturno na Emissora Nacional. Já não me recordo como é que se chamava o programa. Mas aquilo que eu falava dos bairros, que é aquilo que eu tenho mais, que eu tenho mais conhecimento. São os bairros. Eu vivi 32 anos em Alfama, não é?
Mas as histórias da vida bairrista?
Só desses sítios, não é? E isso dava uma espécie de recriação dessa verdade e dessa realidade que, pela qual eu tenho uma grande emoção, uma grande ternura.
Mas era também em forma de crónica?
Sim, tudo em crónica. Uhum. Inventavam umas histórias e tal.
Portanto, não era a toponímia. Creio que tem um livro com António Borges Coelho sobre
toponímia
de Lisboa.
Tenho.
Não era assim, eram histórias bairristas.
Não, pois. Esse livro com o meu querido amigo António Borges Coelho, que é outra das grandes figuras portuguesas.
Grande historiador, já foi convidado deste programa.
Uma figura absolutamente extraordinária.
Continua a fazer, aliás, uma história de Portugal
que
vai sair.
Com 80 e tal anos, não é? Ele acorda e vai para o trabalho, para a secretária, que é o torno, que é a banca de trabalho dele, não é? Mas o... Não, isso é... Ele precisava de dinheiro. E eu também. Então propusemos à Câmara fazer um livro. Ele sobre as ruas do Portugal quinhentista e eu sobre as ruas de hoje. E assim foi. Foi uma colaboração muito, muito gira, muito, muito afetuosa, porque somos velhos amigos, não é? Porque nos entendemos, a gente telefona-se com muita frequência, não é? E ele faz parte dessa pleia de portugueses ilustres.
Desses homens bons.
Por exemplo, como é que é possível este país ter o António Borges Coelho e não lhe ter sido dado ainda nem o prémio Pessoa, nem o prémio Camões? Que é um escândalo moral e intelectual, não é? Mas, enfim, o país está cheio destas pequenas imperfeições.
Então, e a rádio continuou depois deste programa na Emissora Nacional?
E era giro, porque aquilo, na Emissora Nacional, eu fazia... Aquilo era em antena aberta. E foi os primeiros. E depois telefonavam para lá. E então recebia, falava com as pessoas, recebia chamadas telefónicas absolutamente pungentes, porque nem era a propósito daquilo frequentemente que eu escrevia, era a despropósito e ainda bem. E então eu percebia porque é que os locutores e esta gente às vezes ficava seriamente perturbada com as confissões dessa gente à noite, este foi à noite. Depois fiz várias. Fiz para o Rádio do Português, fiz uma coisa chamada Pequena Crónica do Bernal para o Rádio Renascença, que era um programa de uma, como é que se diz, de uma agência de publicidade chamada Êxito, que era do Fernando Almeida e tal. E então as pessoas... Aquilo é a Pequena Crónica do Manel de todos os dias. Era um que escrevia. Então era eu, era o Redol, era o Cardoso Pires, o Daniel Felipe, que chegou a fazer para lá umas crónicas, e o Álvaro Guerra.
Grande naipe. A conversa com Batista Bastos, autor agora de Tempo de Combate. São muitos os livros escritos ao longo desta vida, que tem atualmente 80 anos. O senhor é muito duro e incisivo naquilo que escreve. Acontece-lhe alguma vez arrepender-se depois, mais tarde, dessa dureza?
Não,
sentir
não,
que foi
não,
injusto
não.
De alguma forma?
Eu sou duro para com as pessoas que têm, na relação com os outros, uma dureza quase insuportável, não é? Eu não gosto de mentir, não. Os mentirosos, eu tenho grande desprezo pelos mentirosos. E pelos aqueles que eu chamo os comentadores estipendiados. Os indivíduos que recebem dinheiro, não é?
Estipêndio.
E a gente percebe-os muito bem. E estão a favor de quê? De uma alteração, de uma gravidade espantosa que está a acontecer na Europa. Que é uma endemia. Quer dizer, veja, por exemplo, este homem Hollande, o francês, que é um tolo.
Mas, por exemplo, no caso de Hollande, antes dele ser eleito, não teve algum momento de confiança em relação...
Não. Eu tenho uma grande desconfiança com estes socialistas europeus. Uma grandíssima desconfiança. Já não tinha desconfiança, por exemplo, com o Willy Brandt, que eu conheci pessoalmente. Ou com o Olof Palme, cuja trajetória eu segui com grande atenção e cuidado.
Mas às vezes o tempo é essencial para dar proporção às coisas. Por exemplo, nas crónicas deste livro, chega a ter algumas palavras amenas em relação a José Sócrates, fazendo uma espécie de comparação com o tempo atual. E recordo-me quando escreveu durante o governo de Sócrates, era muito duro.
Era porque o Sócrates também era um bocado mentiroso, não é? Há uma coisa... Eu aqui há tempos fui, tive na Fundação Mário Soares a fazer um... a fazer uma palestra, enfim, sobre um homem de quem eu gostava muito, que era o Raul Rego. E depois apareceu-me lá o Sócrates a cumprimentar, muito bem, tal, muito... Eu até fiquei um bocado surpreendido. Mas hoje reconheço uma coisa, sabe? Se é possível fazer uma comparação entre este passo, não é possível. Em política não, e em ética não há comparações possíveis. Mas se eu posso fazer, por abstração impossível, uma comparação entre este passo de Coelho e o Sócrates, bom, o Sócrates dava uma vantagem espantosa. Vou fazer uma revelação que nunca a contei. Eu cheguei a almoçar com o Passos Coelho, por intermédio de um amigo comum, que é o Luís Fontoura, de quem eu sou muito amigo há muitos anos. Fomos almoçar ali uma coisa chamada Coelho da Rocha,
Campo Dórico.
E pareceu-me um homem cordial e afável, não é? Mas o... foi para o poder e é o que se vê, não é? Esta gente, estes quetais, como eu costumo dizer, estão a arrastar o país para um abismo medonho.
Portanto, precisamos do tempo para avaliar as coisas, para avaliar os homens. O tempo, pois, e o trabalho, aquilo que muitas vezes é posto à disposição de um político, precisamos ver o que é que ele faz com isso.
O passo assim que foi para o poder, disse logo o que queria, não é? Ele disse que ia empobrecer o país, é preciso esquecer. E a fazer uma política, uma estratégia de empobrecimento do país. E a favor de quem? A favor dos bancos, não é? Quer dizer, nós estamos a pagar... É uma crise do capitalismo que temos que estudar. E depois temos uma tragédia também, outra tragédia. É a tragédia cultural da França. A França hoje, que foi um viveiro para explotar a nossa reflexão, hoje não tem ninguém, não. O Sartre, o Merleau-Ponty, o Camus, o próprio Raymond Aron, não há já. Desapareceu toda essa gente. E hoje, o que é importante para esta nova, como é que eu ia dizer, esta nova gente dos jornais, é o Financial Times, não é? Que é um jornal horrível.
Para os que não adotam o Financial Times como oráculo ou como guia moral, quem é que nos sobra? Temos, por exemplo, e refere-o aqui neste livro, um homem desesperado, o Papa Francisco, que diz que o capitalismo é uma nova tirania. Temos um Papa de esquerda a que vale a pena escutar,
pois,
mesmo para os não católicos,
sim,
Batista Bastos.
Mas o Papa Francisco é um homem de uma lucidez impressionante. Devo dizer que me impressionou e tem-me impressionado a ação deste homem, que não só reverberou e vituperou o capitalismo de uma forma violentíssima, não é? Como tem reverberado e execrado As maldições do nosso tempo, não é?
E pode ou não ser um líder moral e ético para os não católicos também?
As pessoas estão tão desesperadas e tão inquietas que se agarram a qualquer pequena tábua.
Isso é um bocadinho também sebastianista. Nós estamos sempre à espera de alguém, de um homem bom que venha. Olhámos para o Obama e dissemos: é este o homem.
Olhámos
que nos...
quem olhou, não?
O Batista Bastos foi cético?
Não, sempre.
Sempre?
Não é, quer dizer, é muito simpático ver um homem de cor presidente dos Estados Unidos nestas circunstâncias.
Mais do que a cor, enfim,
depois,
com tudo o que isso simboliza,
mas depois,
as ideias e
essa,
o discurso.
Parte, essa parte é fundamental.
Claro, num país
mas,
que
num país
acabou
daqueles.
Com a segregação há pouco mais de 50 anos.
E eu, bom, não acabou.
Na lei.
Não acabou. Não, mas por trás do Obama, quem é que está? Ele já está a ceder, não é?
Por trás ou nas profundezas do sistema?
Por trás dele e o sistema. O sistema obriga a isto, como é óbvio, não é? É preciso ser muito resistente. Há de reparar que ele está cheio de cabelos brancos. É impressionante, não é? Mas simpatizo com o Barack Obama por aquilo que ele pode representar, mesmo quando se for embora. Quer dizer, fica sempre qualquer coisa da presença dele, e depois que ele não é nada tolo, é preciso não esquecer, não é? É preciso não esquecer que o Obama é um, por exemplo, um leitor de Kant, pouca gente sabe isto. É um leitor de... Não gosta, o Obama não gosta do Milton Friedman. E já o disse publicamente quando lhe fizeram uma pergunta sobre o Chicago Boys. Mas o Obama é um americano com todas as... É difícil gerir aquilo, gerir... Não é o sistema e o país, é a ideia que o país tem do sistema para aplicar aos outros países. Quer dizer, a gente assiste. Temos assistido nos últimos anos a coisas horríveis.
Mas vivemos ou não nessa ânsia sebastianista de vir alguém?
O meu primeiro romance, que se chama O Secreto a Deus, que é uma espécie de justo de contas com o jornalismo que se fazia na altura.
Aqui o tenho na edição do jornal.
E que já tem 12 edições, é um livro.
Assinado livro por si em 1989. Já lá vão os anitos.
Que o pessoal novo pega muito, não é? Uma parte aí que se diz assim, mais ou menos. Todos estamos à espera de grandes acontecimentos que nos modifiquem a vida. Olha, estamos na mesma situação. Estamos à espera de grandes acontecimentos que alterem este processo de decadência europeia e este processo de degenerescência, neste caso português, da própria cultura portuguesa.
Batista Bastos, mas neste Portugal que fede, como utiliza a expressão numa das crónicas, num poder que cada vez mais usa uma nova língua para dizer uma coisa, fazer o seu contrário, mas justificar que não foi nada disso. Qual é a responsabilidade do povo no estado das coisas? Porque é o povo que, apesar de tudo, tem essa liberdade de votar que foi conquistada com o 25 de Abril. Qual é a responsabilidade, então?
Olha, a responsabilidade é determinada pela própria irresponsabilidade e pela própria inconsistência daquilo que se chama povo. Primeiro temos que saber o que é o povo, não é? Depois, nunca mais me pode esquecer que o Marcelo Caetano foi freneticamente aplaudido no estádio José Alvalade 3 semanas antes de ser escorraçado do país e execrado, não é? É uma coisa estranha, não é? O Ortega Gasset, creio que na Rebelião das Massas, fala nisso, e nos ensaios sobre a história que ele fez em Portugal, no Ortega Gasset, é onde ele fala nisso, no homem e na sua contingência. O povo é também isso. É ele, povo, e a sua própria contingência, penso eu. Mas isto é muito apressado, é um bocado até leviano da minha parte falar assim. Mas é o povo que há e é o povo que temos. O povo que teve 3 séculos de Inquisição, o medo está inoculado no nosso,
plasma.
E o povo tem medo.
Mas também houve Inquisição noutros países.
Não com 3 séculos. Portugal durou 3 séculos. 3 séculos de Inquisição, 50 anos de fascismo. E nunca houve um período tão longo de liberdade como há agora em Portugal, na nossa história. E isso marca, não é? A religião católica tem muita culpa nisto, não é? Como é público e notório, não estou a dizer nada de extraordinário. Os outros países que não tiveram como religião oficial o catolicismo foram, têm outro conceito das coisas. É pena. É pena. Eu estou a dizer isto e devo dizer que a minha mulher é católica.
Mas o senhor não é?
Católica.
É a liberdade individual.
Católica de reza, não é? E que eu uma vez ela quis ir a Fátima, eu uma ou duas vezes levei a Fátima. Ela foi lá às suas coisas, eu fiquei num café. Mas mesmo assim, houve aí um jornal de extrema-direita. Lá está ele, afinal de contas e tal. Não é as coisas. Não leva nada à bola isso. E tenho. Por exemplo, tive relações de epistolares com o que é hoje patriarca, não é?
Manuel Clemente.
E tive no Porto com ele uma, um debate muito interessante sobre exclusão. Mas ele já está com aquele ar um bocado, como é que eu ia dizer, um bocado enfadonho. E é pena, porque ele é um intelectual, como era o
Dom José Policarpo, sobre o qual escreve coisas muito acutilantes aqui neste livro.
Já não me recordo.
Recordo-me o que li esta
noite. Eu exijo que a participação da Igreja, enfim, a participação da Igreja como fator dissuasor.
Dissuasor desta, dos abusos do poder.
Claro, evidentemente. A Igreja tem sempre, ou quase sempre, muitas vezes, vezes sem conto, ao lado do poder, não é preciso não esquecer.
Em relação a Dom José Policarpo, o senhor escreve neste livro sobre aquelas palavras que ele proferiu uma vez de que o povo não se devia manifestar. Devia...
Sim.
Basicamente, a essência das declarações era esta: o povo devia estar sossegado e não,
sossegado
não entrar
em... deixar os outros governar.
Nestas muitas crónicas a traçar o presente do país e as causas que nos trouxeram até aqui, olhando para o que, para os nossos tempos, para este tempo, para quem está à nossa volta, há alguém em quem confia? Há algum caminho que anteveja para,
eu não vejo,
para seguirmos? Não há esperança?
Não,
Batista
sim,
Bastos.
Quer dizer, eu tenho as. Pessoalmente tenho esperanças, mas em termos de valor coletivo não vejo isto muito. Não vê que foi 1,5 milhão de pessoas para a rua aqui em 15 de setembro, se houver, do ano passado.
2012.
E não deu resultado nenhum, não é? As pessoas vão. Não acontece nada. Acontece o aumento do, dos impostos, o espólio feito aos reformados. Eu sou uma das vítimas. E.
Portanto, o povo está a ficar sem armas, sem capacidade
nunca
de lutar.
Nunca teve. O povo precisa sempre, como em todas as revoluções, não? Precisa de sempre de um grupo de, digamos, de revolucionários, não? Para simplificar a expressão. Que os acicate.
Se bem que isto é como dizia há pouco, o que é o povo, não é? 1,5 milhão esteve na rua nesse setembro de 2012, mas 8,5 milhões não estiveram.
Não aconteceu nada. Não aconteceu nada porque o próprio poder, penso eu, sabe muito bem o poder que tem e sabe que as coisas são sempre muito precárias e passageiras, como tudo, não é? Agora estava-me a lembrar, por exemplo, daquele poema do Jorge de Sena, que Portugal espera Portugal. Hoje ninguém sabe quem é o Jorge de Sena, é impressionante, não? Eu um dia dei aulas aí numa faculdade e durante 10 períodos e depois fiquei apavorado, eu fazia uma espécie de catarse entre os alunos e a passagem para o mestrado. Bom, era uma coisa, devo dizer, assustadora. Porque há outro mito que temos de desfazer. É o mito de que esta geração é muito culta, não é nada culta. é uma geração que foi preparada, está muito bem preparada, em especificidades. Não está preparada em termos de cultura geral. E é pena. E é pena. Aliás, já estão a dizer isso. Porque devia... Não sabem história. Ignoram completamente o que é que foi, por exemplo, a epopeia dos descobrimentos, que eu continuo a dizer que é uma epopeia soberana entre as demais. Soberana entre as demais. Mas com chefes,
com visionários.
Com pessoas, líderes, eu não gosto muito do termo, que sabiam muito bem o que queriam e que estavam apoiados, evidentemente, para a ciência árabe e para a ciência judaica. E isso é muito importante. A junção das culturas que determina os grandes saltos da humanidade. Não?
Sabermos aprender com os outros. Onde é que esteve nos 40 anos do 25 de Abril, Batista Bastos? Como é que celebrou esta data?
Não, em casa. Em casa. Estive em casa. Eu antigamente ia muito às...
Ao descer da
vida. Do 25 de Abril. Estava eu e era um grupo de amigos que nos juntávamos ali na Avenida da Liberdade, paralelo ao Elevador da Glória. Já morreram muitos e outros já cansaram-se. E eu também tenho... Canso-me muito agora, não.
Foi um dia de memória muito especial para si?
Sim, é um dia inesquecível, não é?
Mesmo em casa, sim, recordou, sim, sim. E celebrou esse dia.
Sim. O 25 de Abril para mim é uma coisa quase sagrada, não é? E é bom que as pessoas vão à rua. E as pessoas continuam a ir.
E assim foi este ano também. Batista Bastos, Tempo de Combate, um livro que grita Acordai, cidadãos, as crónicas de um jornalista, escritor e cidadão, reunidas agora pela Parsifal. Batista Bastos, muito obrigado por ter vindo à Antena 2.
Eu é que agradeço as suas perguntas. Muito obrigado pela sua atenção.
Quando a corja topa da janela, o que faz falta? Quando o pão que comes sabe a merda, o que faz falta? O que faz falta é avisar a malta, o que faz falta? O que faz falta é avisar a malta, o que faz falta? O que faz falta é avisar a malta, o que faz falta? O que faz falta é avisar a malta, o que faz falta? Quando nunca a noite foi dormida, o que faz falta? Quando a raiva nunca foi vencida, o que faz falta? O que faz falta é animar a malta, o que faz falta? O que faz falta é acordar a malta, o que faz falta? O que faz falta é animar a malta, o que faz falta? O que faz falta é acordar a malta, o que faz falta? Quando nunca a infância teve infância, o que faz falta? Quando sabes que vai haver dança, o que faz falta? O que faz falta é animar a malta, o que faz falta? O que faz falta é empurrar a malta, o que faz falta? O que faz falta é animar a malta, o que faz falta? O que faz falta é empurrar a malta, o que faz falta? Quando um cão te morde uma canela, o que faz falta? Quando a esquina sempre uma cabeça, o que faz falta? O que faz falta é animar a malta, o que faz falta? O que faz falta é empurrar a malta, o que faz falta? O que faz falta é animar a malta, o que faz falta? O que faz falta é empurrar a malta, o que faz falta? valeta, o que faz falta? Quando dizem que isto é tudo treta, o que faz falta? O que faz falta é agitar a malta, o que faz falta? O que faz falta é libertar a malta, o que faz falta? O que faz falta é agitar a malta, o que faz falta? O que faz falta é libertar a malta, o que faz falta? Não vai com duas luvas, o que faz falta? Se o fascista conspira na sombra, o que faz falta? O que faz falta é avisar a malta, o que faz falta? O que faz falta é dar poder à malta, o que faz falta? O que faz falta é avisar a malta, o que faz falta? O que faz falta é dar poder à malta, o que faz falta? O que faz falta é avisar a malta, o que faz falta? O que faz falta é avisar a malta, o que faz falta? O que faz falta é acordar a malta, o que faz falta? O que faz falta é empurrar a malta, o que faz falta? O que faz falta é agitar a malta, o que faz falta? O que faz falta é libertar a malta, o que faz falta? O que faz falta é avisar a malta, o que faz falta? O que faz falta é dar poder à malta, o que faz falta?
Zeca Afonso, antes da poesia, na noite da rádio.
A vida breve. Poesia por quem a escreve.
Toureiros. Um poema de João Cabral de Melo Neto.
Gonçalves e Pepe Luiz, de Sevilha. Precisão doce de flor, graciosa, porém precisa. Vi também Júlio Aparício, de Madrid, como Parrita. Ciência fácil de flor, espontânea, porém estrita. Vi Miguel Baez, Litre, dos confins da Andaluzia, que cultiva uma outra flor, angustiosa de explosiva. E também Antônio Ordóñez, que cultiva flor antiga, perfume de renda velha, de flor em livro dormida. Mas eu vi Manuel Rodrigues, Manolete, o mais deserto, o toureiro mais agudo, mais mineral e desperto, o de nervos de madeira, de punhos secos de fibra, o de figura de lenha, lenha seca de caatinga, o que melhor calculava o fluido acero da vida, o que com mais precisão roçava a morte em sua fímbria, o que a tragédia deu número, a vertigem geometria, decimais a emoção e ao susto peso e medida. Sim, eu vi Manuel Rodrigues, Manolete, o mais asceta, não só cultivar sua flor, mas demonstrar aos poetas como domar a explosão com mão serena e contida, sem deixar que se derrame a flor que traz escondida. E como, então, trabalhá-la com mão certa, pouca e extrema, sem perfumar sua flor, sem poetizar seu poema.
Vida Breve, um programa de Luís Caetano.
Está feita a ronda. Assim, obrigado por estar com a rádio. Boa noite. Ronda da Noite. Com Luís Caetano.